Salve galera, eu sou o Melo e era pra ser um momento de festa aqui pra gente do FreeCast, porque a gente tá voltando. Mas não tem clima pra isso aqui no sul. Então, a menos que você esteja em Nárnia, sabe o que tá acontecendo. E tem muita gente que perdeu tudo nessa tragédia. Então, ajuda como puder, seja com comida, seja com água, seja com doação. Aqui embaixo na descrição do vídeo vão ter algumas chaves Pix das mais confiáveis possíveis. Então, ajuda como puder, que todo mundo tá precisando.
E Estúdios FreeCast apresenta...
Mas a gente voltou. Terça-feira e recomeçando o ciclo sem furar o minha sequer, a partir de hoje novamente. O meu, o seu, o nosso FreeCast está de volta.
Yes, look at us, hanging out again. This is amazing, this is awesome, this is...
Finalmente, eu tava com saudade. E já que estamos em festa, pois estamos comemorando 3 anos dessa bagaça, eu trouxe aqui pra falar comigo a nata dos convidados. Sim, diretamente da Europa, fazendo uso do nosso ouro roubado, ele, o gentleman, Matheus, do arroba TheMattPuris.
Cara, eu nem sei o que dizer nesse momento, mas eu tô muito emocionado do FreeCast estar de volta. Eu acho que isso é o início de uma nova fase. E anotem o que eu digo. Esse vídeo vai ter mais de 4 likes.
Se contar o da minha mãe. E também ele, que hoje faz a sua estreia nesse programa com seu Big Cock Samurai.
Ai, que delícia.
Nosso cosplay de metaleiro, que vai tocar um minha pra gente. Toca, Raul.
E aí, que prazer imenso e imensurável de estar nesse podcast tão visualizado no Brasil e no mundo, tão em si uma coisa tão única e maravilhosa. E aqui com os meus amigos aí, Matheus e Guilherme Melo, que eu nem tenho palavras pra dizer a minha emoção agora.
Não, e eu posso te garantir que a gente tem audiência pelo mundo afora, porque a gente tem pelo menos... um view de Portugal.
Exatamente.
Um view em Portugal tá garantido.
Exatamente.
Mas eu só assisto os que eu participo. É só os que eu participo.
É que nem o Vinícius. Outro pão no cu. Bem, pra todos vocês que não me conhecem, eu sou o Melo, um sommelier de música ruim, um colecionador de streamings. E vocês me acham lá no arroba o Guilherme Melo, _ no Instagram. Pois bem, a bancada tá formada e antes de mais nada, já deixa aquele teu like, te inscreve no canal e segue a gente lá no arroba InstaFreeCast no Instagram e no arroba TikTok FreeCast no TikTok, obviamente. Ai, recados iniciais dados, acho que eu não esqueci de nada dessa vez. Então vamos ao que interessa.
Sempre com você.
Não, tem que pagar, gente. Eu vou censurar a tua propaganda aí, porque só aceito propaganda paga. Poupança Bamerindos. Tá, vamos ao que interessa. Meus queridos, o emo tá voltando? De certo, hein?
O emo, na verdade, ele sempre esteve. Em certos momentos...
Nunca foi uma fase.
Em certos momentos, com uma popularidade mais baixa. Mas aquelas pessoas que contêm um grande preço nostálgico, conseguem sim ainda amar essas bandas. Mas vamos aqui de exemplos práticos. Blink-182 fizeram um show recente e pra gostar daquilo, só tendo essa coisa nostálgica, porque é uma merda. É uma
Eita,
merda.
Começou
polêmica,
falando mal de Blink.
Primeira polêmica nesse podcast já de sola.
Não, já voltamos com um cancelamento gratuito aí, né?
Exatamente.
Falar logo de Blink, não. Uma das bandas mais aguardadas do Lollapalooza. Conheço gente que venderia o seu corpo pra ir até lá, pra ver o Blink. E tu tá me falando uma coisa dessas? Que absurdo, cara.
É que a gente tem que pensar dessa forma que eu abordei
aqui. Tem que pensar
aqui
em todas as pequenas coisas, né?
Tá, então eu vou perguntar pro Matheus. Matheus, então, é que o Blink tinha aquela rivalidade com o Green Day. Quem gostava de Green Day não podia gostar de Blink. Então tu é do
eu
lado do Green
dois.
Day, é isso?
Eu gosto dos dois.
Cara, ah, o Melo. O Melo é uma coisa à parte da história da humanidade, né? Então, mas. O Matheus, qual a tua opinião, Matheus?
Eu vou dizer pra vocês que eu gosto das duas bandas.
Ah,
só
lá.
Que mesmo assim, mesmo assim eu sou capaz de criticá-las.
Não, aí eu vejo uma opinião muito coerente. Porque assim, tudo bem tu gostar de uma banda, tudo bem tu gostar, tu ter o teu time de futebol, tudo bem tu ter o teu, até o teu político de estimação se tu quiser ter, entendeu? Eu acho errado, eu acho, mas se tu quer ter, tu tem. Só que tu não pode deixar de ver as coisas ruins que a pessoa também faz, né? Que o time também faz, que a banda também faz. Porque, por exemplo, particularmente falando, tá? Eu gosto de muitas, muitas coisas duvidosas. Não só na música. Porém, dentro da música, eu assim, uma das minhas bandas favoritas é Simple Plan. É uma das, eu agora assisti dois shows deles. E o primeiro eu achei uma merda total. Talvez pelo ambiente, talvez pelo dia, porque foi no dia do rebaixamento do Inter, em 2016. Eu saí do jogo do Inter, treinei de ver o rebaixamento do Inter e fui pro show chorar. Se era pela música ou se era pelo jogo, nunca saberemos.
Certo.
E aí, agora, recentemente, eu vi num estádio o show e foi muito melhor. A presença de palco muito melhor, eu curti muito mais o show deles. Apesar de gostar muito da banda, do primeiro show eu não tinha curtido, não tinha marcado absolutamente nada. Tanto que eu não, nem lembro do show, pra ser sincero. Agora esse eu já lembro. Claro, é mais recente, mas eu vou me lembrar por muito mais tempo. Tem que saber criticar também.
Ah, mas às vezes é isso. Como tu falou, tava num dia ruim, tu já foi pro show já com... ali com... sem vontade, muita vontade, e aí tua experiência foi uma bosta. Então, pode ter sido isso. Mas voltando ao assunto ali do Blink, eu pensei assim que, pra vocês, bandas envelhecem mal? Muitas bandas envelhecem mal?
Olha, pelo que eu não sou um grande fã, tá?
Blink é um caso, né? Blink é um caso, né?
Eu não sou um grande fã.
Guns N' Roses.
Mas eu ia falar exatamente. Eu ia falar exatamente do Guns. Que eu não conheço o suficiente Guns, tá? Eu nunca fui fã de Guns. Mas o pessoal fala que os últimos shows têm sido vergonhosos. E é foda, né? Porque a voz do Axl é bem marcante, né, cara?
É, que o Axl tem esse... Falando de Guns N' Roses, né? É que tem esse problema da voz do Axl, que não é mais a mesma, né? Nesse caso, ele envelheceu, não tem como o cara ser a mesma coisa que com 20 anos.
Isso é verdade.
E aquela potência de voz dele, ele não consegue mais reproduzir. Eu já fui em shows agora dessa fase velha deles e realmente ele não consegue mais cantar em tons mais altos, notas mais altas ele não consegue. Mas tu, canções com notas mais
não
fáceis
consegue,
ele
não consegue, né? Mas não consegue.
Exatamente. E também o Guns envelheceu mal também porque não consegue renovar, né? Toca as músicas de sempre, não sai álbum novo. Então, acho que
as clássicas não... As clássicas do Guns é muito foda, cara. Eu até hoje escuto November Rain de vez em quando, porque
é muito bom. É uma obra.
Mas falando sério, é muito raro, tipo, as bandas, no geral, terem uma sequência muito boa de álbuns, assim, sabe? Tipo, o Red Hot lançou um álbum recentemente, né? Que até... eu achei bom, particularmente falando. Só que eu não sou um especialista também na banda, né? Pra tá dando, palpitando aí, né? Simple Plan lançou um álbum recente que foi um pouco melhor do que o anterior, mas ainda assim é bem abaixo dos primeiros lá, né? Paramore lançou coisa nova recentemente. Esse último álbum deles, apesar de ser mais crítico nas suas letras e tal, tem umas letras mais adultas, digamos assim, não é um álbum que agradou tanto assim. Então eu ainda prefiro o After Laughter lá?
After Laughter.
Não lembro o nome do álbum agora, como é que se fala. Que fã de merda, né? E eu fui em três shows desse filho da puta. Mas é um álbum que eu gosto pra caralho. Mas então, o Green Day, por exemplo, é uma banda que lança álbuns com certa frequência. E lançou esse último aí, que é muito bom. Eu gostei pra caralho desse último álbum que eles lançaram agora.
É que, mano, pra mim, cara, eu já nem penso em ouvir Green Day. Porque pra mim, Green Day foi bom durante uns 4 anos.
Anos 90.
E final dos anos 90, pra mim até 2004. Porque eu gosto de American Idiot. Pra mim, American Idiot
é uma obra de arte. É uma obra de arte. O storytelling daquele CD é fantástico. Então, até hoje eu fico esperando o filme, tá? Que falaram que ia ter um filme, uma peça de teatro, nunca teve.
Eu fui num show do Green Day, foi um dos melhores shows. E eu não sou lá um grande fã, mas foi um dos melhores shows, assim.
Tu foi no de 2016
de energia,
ou no de 2010?
Assim, de público enlouquecido, assim. Fui num show do Green Day aqui em Porto Alegre, no Gigantinho.
2010.
E acho que foi a maior roda punk que eu vi na vida, foi no show do Green Day.
Eu tava nesse show e eu provavelmente passei no meio dessa roda punk, porque eu cheguei atrasado no show. Tava sensacional.
Caraca! O Billy Joe parece ser um cara da hora, assim como o Dave Grohl também. Um cara super humilde, da hora também. E isso também diferencia. Isso faz a gente gostar um pouco mais.
Isso é verdade. Porque
isso também entra uma questão mais complexa. Se quando um artista é pau no cu, se isso desvalida a sua obra.
Pois
depende,
então,
é. Depende. Eu acho que dá pra separar a personalidade do cara da obra, porque às vezes o cara só performou ali, entendeu? Fez o seu trabalho, fez um trabalho bom, mas ele é um pau no cu, entendeu? Tipo, por exemplo, agora eu vou falar uma coisa muito polêmica que pode pegar muito mal. Mas vamos lá, a gente não pode ignorar os anos em que o jogador Daniel Alves fez a diferença na seleção brasileira ali na sua lateral direita. Ele foi um jogador vencedor, ponto. É um pedaço de merda de ser humano. Exato.
É um lixo ser humano.
Entendeu? Então, tipo, a gente não pode passar o pano pro ser humano lixo, porque a obra dele é boa ou porque o trabalho dele foi bom. Uma coisa não impede de... É aquela coisa. Mesmo gostando da banda, a gente pode não gostar do show, por exemplo. Então, eu acho que basta ter maturidade,
né? É a mesma coisa com o Michael Jackson, entendeu?
Exatamente. Sim. Exato. É muito polêmico e a obra do cara é...
Não tem como ignorar, tá ligado?
Exato. Ele era
tem obras que não tem como ignorar, né? Tipo, tem fenômenos, tem obras que não tem como tu ignorar. Por exemplo, não tem como ignorar o tamanho do fenômeno emo no Brasil, por exemplo. Que começou, foi uma onda gigantesca lá no em meados de 2007 até 2010, 2012. Impactou uma geração inteira, né? Não tem como negar isso. Não tem. Vocês passaram por isso, vocês viram. Até hoje, reverbera. Da mesma forma como a gente não pode ignorar os grandes fenômenos que ocorrem dentro da música, né? Porque assim, eu posso até não gostar. Sei lá, eu não gosto de Beatles, mas eu não posso negar a importância deles pra história e o quão foda eles foram naquele momento. Eu posso só não gostar, entendeu?
Mas dentro dos Beatles, pode pegar aí um exemplo de pessoa que, por um lado, era um gênio, que era o John Lennon, e por outro, no pessoal ali, não tanto, porque ele tinha um filho de um casamento, aí ele casou com a Yoko Ono, teve outro filho, e simplesmente esqueceu o filho anterior, entendeu? E aí tu vai jogar o John Lennon, aí tu tem que pegar essa parte mal. Ele, como artista, eu sou... fã, mas como pessoa, daí é mais outro julgamento, entendeu?
Isso me faz lembrar também os anos finais dos Beatles, porque eu assisti aquele documentário que deu na Disney Plus, que era o Let It Be. Então eu mostrava ali como foi a gravação e o processo do álbum. E mostrava ali que o John Lennon tava meio apático, tá ligado? Meio nem aí. Enquanto o Paul McCartney, que tava em cima ali, realmente rendendo, entendeu?
O Paul era o que segurava ali a banda, né?
É.
Ele
exato.
Que puxava todo mundo, vamos ensaiar, vamos compor. Ele era o músico, mas era o mais músico, assim. Os outros, o John era mais gênio, assim, mais revolucionário, tinha umas ideias malucas. Então, o mais profissional, digamos assim, era o Paul mesmo.
Não, cara, mas assim, o John Lennon, ele é muito sentimental e sensível, tá ligado? Tipo, eu
tu tá
ouvia,
chamando o John Lennon de emo?
Aí é que tá. Isso é uma outra questão interessante.
John Lennon, o pai emo, do emo?
O John, enquanto o John Lennon é um cara sensível e que transmite isso através de uma música, assim, de uma forma muito mais artística, conceitual, sabe? Tipo, o primeiro álbum do John Lennon, ele fala da mãe dele, sabe? É um cara, é um negócio super pessoal, assim.
É verdade.
Enquanto o sentimentalismo do emo é uma coisa estética. Gente, eu tenho chapinha no cabelo. Ai!
Isso só mostra que tu não prestou atenção nas letras. Porque se tu pega a letra de Crazy, por exemplo, Simple Plan, é uma crítica absurda a tudo que a gente vive hoje em dia, por exemplo. Essa questão midiática, essa questão da exploração das pessoas estarem trocando... Claro, eles não falam de likes naquela época, né? Mas as pessoas querendo fama a todo custo e tudo mais. Eles já criticavam isso lá na música Crazy, falando que tinha criança passando fome e os países estavam querendo fazer a Terceira Guerra Mundial. Então, se torna bastante atual a letra se tu parar pra analisar. Aí tu pega, por exemplo, as músicas mais adultas da Fresno, agora como por exemplo nesse último álbum. Pô, são umas pauladas quando tu para pra refletir, tá ligado? É que vai muito da maturidade dos próprios artistas ao longo do tempo, né? E a Fresno, por exemplo, foi uma das bandas que mais segurou o emo no Brasil, de certa forma, porque sempre continuou trabalhando e lançando o álbum. Diferentemente de NX Zero, por exemplo, que era um grande expoente emo na época, e outras bandas, tipo a CPM, Pitch, eu não considero tão emo assim, tá? Eu só considero rock, né? Mas ainda assim foram... também lançaram trabalhos no meio do tempo e tudo mais. Agora,
cara, é que
né?
Tá.
Falou da Pitty. A Pitty é muito foda. Tá louco.
A Pitty é
ela,
foda pra
olha,
caralho,
olha
velho.
O contexto dela. Eu não, tipo, tá, eu gosto das músicas dela e tal.
A dona Priscila Leone.
Ela é uma baiana, montou uma banda de rock na Bahia. Ela é mulher, entendeu? Todo esse contexto aí e, tipo, é um ícone. Tipo,
furou
é
um todas as bolhas
todo
possíveis.
Rock, todo roqueiro, assim, brasileiro, todo mundo respeita. Ela é respeitada, velho.
Não, cara, isso também também me faz pensar em Sepultura, tá ligado?
Sepultura.
Uma banda de dois irmãos de Minas Gerais, de metal extremo, uma coisa que não tinha...
No Brasil,
no Brasil, tá ligado?
E falando inglês, no caso, na música, né?
Exato, exato. E os caras bombaram lá fora, né, mano?
Exatamente, é o mesmo respeito, é um respeito, tipo, os caras, sei lá, tu falou o Dave Grohl, ele citou várias vezes com Sepultura como uma das bandas favoritas dele. Então, é louco
isso. Isso é foda pra caralho, né?
É foda.
Não, e foi uma pena o Sepultura ter acabado, porque se eles continuassem, ia ser uma banda nível Metallica, talvez, entendeu? É difícil falar nível possível. Metallica, porque Metallica é grandioso demais, mas poderia ser algo muito maior, tá ligado?
Mas deixa eu falar, inventou um gênero, né? Metallica...
É.
E o Metallica é tipo... O Metallica é tipo os Beatles do metal. Eu comparo.
Exatamente.
Uma frase forte, porém parece verídica.
Dentro do metal, o Beatles influenciou... Metallica. Beatles influenciou Metallica. Tipo, Beatles influenciou Black Sabbath, Led Zeppelin.
Que tudo remonta ao Beatles ali, né? Foi o primeiro rock de verdade, assim, né? Porque falam lá, sei lá, do Elvis como o rei do rock. Mas não é o rei do rock o gênero musical. É que o rock naquele contexto ali era de se balançar, né? De dançar aí, porque ele dançava no palco. Então ele era basicamente, assim, se fosse traduzir assim, de uma forma não oficial, seria meio que o rei do rebolado, digamos assim. Entendeu? E não do gênero rock and roll, né?
Ele quebrou esse negócio, assim, esse negócio da dança dele, ele quebrou e fez muito sucesso também, né?
Exato, fazia muito sucesso principalmente entre as mulheres, né? O filme dele é muito bom, inclusive.
É verdade. Mas também, falando de ídolos escrotos, também o Elvis também não era...
É, não era uma pessoa a se admirar, assim, né?
Tinha muita polêmica também no Elvis, mas
Também tem aquela questão racial, né, mano, envolvendo o Elvis. Ele pegou a música dos negros, né, e por ser um branco, teve mais chance ao sucesso.
É, e tem uma raiz do blues e do country ali, bem forte. O Elvis. Aí depois teve aquela fase gospel dele, então ele já foi mais um roqueiro, assim, né?
Música baiana, tem várias vibes.
Isso.
Mas é legal, isso mostra um bom artista, né? Se tu parar pra analisar, né? É um artista completo, né? Mas por que que eu fiz aquela primeira pergunta da questão do... Se vocês acham que o emo tá voltando? É um debate que eu tenho seguidamente com o Vinícius, com o Nilson e até com vocês mesmo no grupo lá que a gente tem sobre o Freecast e tudo mais. Onde, seguidamente, assim, as coisas são cíclicas, né? Tanto na moda, quanto nos filmes, etc e tal. Aquela coisa, teve uma época aí que tava vindo só filme de terror. Aí tem uma hora que só tava vindo remake. Aí tem uma hora que só tinha filme de herói. Aí faz todo o ciclo e volta de novo.
Não, agora vai ser os filmes de produto, velho.
E filmes de games que estão agora acertaram a mão, parece. Conteúdo então, né,
de tem... games, verdade.
Então, tipo... A gente tem sempre esses ciclos, né? E na moda, por exemplo, até nos últimos 2-3 anos aí era aquela moda meio anos 2000, né? No caso das mulheres ali, aquelas calças boca de sino, com a cintura mais embaixo e tal. Aí tu pega ali um pouquinho antes, já tava naquela vibe meio anos 90, que daí tu via na C&A, na Renner, aquelas camisetas com tie-dye, não sei o quê, e personagens dos anos 90. Um pouquinho antes ali, nos anos 80 já, aquela vibe meio Stranger Things, que foi o que o algoritmo da Netflix identificou que o povo queria e mais gostava naquele momento, né, que gerou Stranger Things. Então, pela sequência lógica, se já foi os anos 80, já foi os anos 90, já foi os anos 2000, na sequência ali do que a gente viveu, foi o boom do emo. Curiosamente, várias bandas emos começaram a voltar, a lançar coisas. O Blink lançou coisa, Paramore lançou coisa, Simple Plan lançou coisa, Fresno lançou coisa. Então, várias bandas começaram a lançar coisa de novo, que culminou, pelo menos aqui no Brasil, no I Wanna Be Tour, que foi um festival emo, né? Uma ode à adolescência de muita gente, que lotou 4 ou 5 estádios aí no país aí, que trouxe o Simple Plan, trouxe The American Redux, The Usage, colocou NX Zero, Pitch, Fresno, tudo junto. Eu tive o prazer de acompanhar isso lá em Curitiba, foi muito da hora. Eu acho que, de fato, a gente tá entrando num momento um pouco mais rock, onde as bandas estão voltando de alguma forma, tem surgido algumas bandas novas nos Estados Unidos principalmente, e eu acho que o contexto pelo qual a gente tá vivendo também facilita pra se ter músicas dessa forma. Porque o gênero, principalmente do rock, né, sempre foi uma coisa assim, que era pra ir contra o sistema de certa forma, de demonstrar mostrar uma certa rebeldia quanto a uma coisa que estava acontecendo. E durante um certo período de tempo, a gente estava vivendo uma era de paz, digamos assim. O American Idiot, ele nasce num contexto pós-atentado 11 de setembro, que foi um dos atentados mais marcantes da história do mundo. E hoje em dia a gente está num contexto onde tem a Rússia e a Ucrânia se matando, tem Israel e Irã e Palestina lá, na Palestina acho que não, mas o Hamas lá se matando também. Então a gente teve um momento ali que deu uma flertadinha, né, com os extremismos da direita e tudo mais, em várias partes do mundo, que inclusive foi tema desse último álbum do Green Day, por exemplo. Então, por isso que eu digo que talvez a gente esteja realmente fazendo com que o emo volte, de certa forma. E eu tô bem embasado nessa, hein? Vocês até ficaram surpresos agora.
Não dá pra negar que essa moda aí do emo tem voltado, né? Mas tu voltar aqui, falar que o emo voltar com a mesma força ali dos anos 2010... Porque
eu acho que isso não vai acontecer.
Não aparecem mais bandas novas, né? Eu vou além, tipo, no rock, no Brasil, não aparecem mais bandas novas.
Isso é verdade.
Eu volto no mesmo ponto. Lá que eu disse no início, eu já matei a charada na minha primeira frase. As pessoas têm um apego nostálgico a essas bandas. As bandas são bandas extremamente comerciais, que fizeram sentido dado um cenário cultural da época, são produtos da indústria fonográfica. Uma dessas bandas fez sucesso, daí começou a vir outras várias.
É, o padrão daí... É o modus operandi, né, desse modelo, né?
Então, assim como aconteceu com Nirvana fez sucesso, começou a vir outras bandas, surgiu o grunge, enfim.
Ah, não, era uma coisa... o Nirvana foi um estouro, né?
É um som, assim... É um som tão controverso e rebelde, cara.
Mas eu acho...
Principalmente o primeiro álbum, mano.
Eu acho super estimado, tá?
Aí é que
eu
tá.
Acho super
Tu tem que gostar da trecheira.
E foi uma coisa
músicas
que quebrou
e músicas.
Quebrou a indústria, tipo.
Tá, deixa eu fazer uma pergunta então pra vocês em relação a isso. Vocês acham que o Nirvana tá para o grunge como o Mamonas Assassina estava para o rock brasileiro, onde, se não tivesse ocorrido o que aconteceu, que deu um fim nas respectivas bandas, eles não teriam continuado o sucesso?
Eu disse pra se firmar assim como uma lenda, no caso.
É
difícil imaginar, né? Como seria...
Porque se sempre falam isso de Mamonas, né?
O Mamonas... falando do Mamonas propriamente, é uma coisa marcante em mim, que eu era pequeno e eu lembro dessa tragédia e foi muito forte pra mim.
O ponto que eu queria trazer aqui é que Mamonas Assassinas é uma merda.
Filho da puta!
E as pessoas... Embora.
e as pessoas...
É uma coisa autêntica pra caralho.
É.
Mamonas é autêntico pra caralho.
Claro. Eu digo assim, pra mim, musicalmente, é uma música de zoeira, entendeu?
Mas é exatamente isso.
É a proposta.
Exato.
É assim, ó. Mas digamos assim, ó. Tu pega um filme, por exemplo... Tá ligado aqueles filmes? Até a gente teve um... Vai ter um episódio vindouro aí do Coleção de Streamings, que é o Sommelier de Filme Ruim, parte 2. Onde a gente fala exatamente sobre isso. Tem filmes que eles são ruins, propositalmente, pra aí causar essas risadas. E a mesma coisa com Mamonas. Não era pra ser uma música, obra de arte, pra ganhar prêmios, pra... Nossa, sétima arte.
Não,
era pra zoar.
Exato. Mas assim, é que eu tô tentando bater no ponto de que também o Mamonas se trata de uma coisa nostálgica.
Mas aí Beatles também. Aí todas essas bandas que vocês gostam dos anos 80 e 90 também. Porque não tem coisas novas, entendeu? Que justifiquem. Qual é a banda nova que vocês gostam ou escutam com frequência hoje?
Eu tenho meus vibes, mas eu gosto dos indie, entende? Gosto de rock alternativo, tipo Radiohead.
Eu acho que a banda mais nova que eu escuto é talvez The Pretty Reckless, que eu escuto com grande frequência.
Ah, eu tô ligado nessa aí, mano.
Com
tô ligado.
Monsen.
Mas, cara, eu escuto. Mano. Vocês não tem noção do que eu escuto, cara. Não tem noção. Eu escuto de tudo mesmo. E eu tô entendendo agora o quão foda a cultura brasileira é.
Perto de certos países, tipo Portugal?
Cara, exato. A cultura brasileira tem uma diversidade única, entende? E, cara, se tratando de música, é influência pro mundo todo.
O Brasil é praticamente um continente inteiro, né? Tamanho, tipo, a diferença do sul pro nordeste é muita diferença de cultura e imigração. Então,
assim,
muita mistura.
Cara, eu andei viciado meses em Tim Maia.
Tim Maia é
muito em Jorge Ben, de ficar ouvindo em looping os álbuns, cara. Entendeu?
Essa vibe mais cult aí, tu gosta de um negocinho mais assim, tá ligado? Como é que era o nome daquele personagem que era utilizado? Que era uma moda, né, no caso. Porra, eu esqueci o nome do filho da puta.
Eu queria falar também de Charlie Brown Jr., que eu acho bom também, cara. Recentemente comecei a descobrir.
Pensei que tu ia falar que achava uma bosta.
Não, cara, não. Eu achava uma bosta, eu achava. Mas, tipo, de tão apegado que eu tô agora à cultura brasileira, de querer ouvir mais música, tipo, eu fui explorar Charlie Brown Jr. Percebi o quão bom é, tá ligado?
Não, é bom, cara. E quando eu era pequeno, eu não gostava porque a minha irmã gostava. Eu tinha que me opor a isso. Não. Eu tinha que ser o contrário da minha irmã. Aí, fato. Eu tenho a teoria que o rock brasileiro morreu junto com o Chorão. Eu acho que de lá pra cá não apareceu mais nada. O rock...
Caraca.
2010, 2011 que ele morreu, né? E de lá pra cá, meu, rock no Brasil...
Não, no Brasil eu acho que realmente não surgiu nada novo.
Mano, é Sepultura. Só se for Sepultura, tá ligado?
Não, Sepultura é antigo, tá ligado?
Não é uma coisa nova, né? No Brasil é difícil, né? No Brasil é difícil. Eu acho que é até mais difícil.
Naquela época ali, 2000 até 2010, tinha bastante banda.
Tipo, o que surgiu, na verdade, foi ressurgir algumas bandas. Tipo, Reação em Cadeia. Tava extinta, aí voltou, tá ligado? Tava extinto, voltou. Entendeu? Mas deixa eu tirar um pequeno elefante que a gente tem na nossa sala virtual aqui. E a gente ainda não falou, eu sei que vocês querem falar. Voltando a falar de fenômenos, né? Que a gente não pode ignorar. Eu vou falar também da Taylor Swift, que é uma moça que tem tem números deveras expressivos que não tem como negar.
Não conheço nenhuma música dela.
Eu também não, cara. Pra mim, é que assim, existem várias coisas aqui. Existe o nosso preconceito musical. Porque a gente é preconceituoso musicalmente, não adianta. Tem artista que a gente olha e já sabe que não vai conseguir gostar.
Eu acho que mundialmente ela é a artista mais expoente, assim.
É, com o perdão da, né, da que eu vou falar uma coisa que pode soar muito absurdo, mas guardadas as devidas proporções, eu acho que dá pra dizer, de certa forma, que o fenômeno dela na música, em termos de conhecimento, de ser conhecida no mundo todo, de fazer sucesso no mundo todo, etc e tal, pode ser comparado a Beatles, de certa forma. Tô errado?
É difícil
em números
dizer,
falando, não necessariamente em gênero e qualidade, não, é que assim, tá ligado?
Vamos lá. É que assim, é meio covarde tu comparar coisas de épocas tão distantes.
É verdade, tem um
mundo,
ponto.
O mundo era muito diferente na época dos Beatles, cara.
Mas será que a internet seria um facilitador? Ou eles não sofreriam, de repente, muito mais hate no Twitter e talvez não bombassem tanto?
Cara, os Beatles teria muito mais polêmica que a gente não sabe hoje em dia e que a gente saberia em tempo real.
Os Beatles seriam cancelados no Twitter? Eu acho que sim.
Talvez. Eles usavam umas paradinhas aí, tinha umas coisinhas assim no meio. E, meu, Beatles é meio que a banda mãe, né? Tipo, esse formato, assim. Acho que Beatles foi a primeira banda que tocou em um estádio, pra te ter uma ideia. Como é que tu vai comparar, tipo, um artista que tá influenciou, assim, no como a gente consome música, entendeu?
É. Sim.
Então,
É que os Beatles, eles estavam assim, ó. Eles estavam desbravando a mata com facão, velho.
Isso
aí.
Faz sentido.
A Taylor Swift já entrou com a grama cortada. E tá cobrando mil dólares por um ingresso.
Eu não sei. Eu só sei os números em dólares que rendeu essa tour dela e a The Eras Tour aí. Que foi mais de bilhão. Mas enfim. Agora, voltando nessa questão de fenômenos, eu vou deixar aqui esses minutinhos finais de programa pra vocês me criticarem à vontade sobre o fato de ter ido no show do Restart, e pra vocês me criticarem com pompa, com argumento e com muita vontade, eu vou dizer pra vocês que eu gostei do show, a presença de palco dos caras é massa, e o principal, tem músicas que eu curti pra caralho.
Cara, o que eu vou dizer, né, mano? Pra mim é vergonhoso gostar de Restart. Eu não consigo acreditar como um cara... Tu já tem 30 anos, mano?
32, apesar dessa carinha de 44.
Porra, eu te dava 28, hein? Mas olha aí, passou dos 30 e ainda gosta de Restart.
Na verdade, não é ainda. Eu não gostava. Eu comecei a gostar no ano passado, a partir do momento que eu ouvi mais músicas deles, além das duas que eu conhecia antes.
Então tu só tem mau gosto mesmo.
Eu gosto de falar que o meu gosto musical, ele depende muito dos contextos nos quais eu estou vivenciando naquele momento, e muitas vezes são influenciados, então eu recebo influência de muita gente, mas enfim, as pessoas vão falando, vão sugerindo coisas e eu vou olhando, olha, isso pode ser legal, não sei o que, daí depende do contexto também, no qual tu tá vivendo, aquela coisa toda, e aí eu vou ouvindo mais aquelas coisas, eu não tenho um preconceito musical com as coisas, então eu vou ouvindo, e se eu gosto, eu gosto, se eu não gosto, eu não gosto, que nem os filmes, se me entretém, eu gosto, se não me entretém, eu acho uma merda, é isso, entendeu? Né? Voltando na questão ali do musical, né, da coisa, né? No geral, a gente acaba ficando meio que fechado nessa questão do nosso gosto e acaba tendo alguns preconceitos com bandas, com coisas que a gente tem, às vezes, não gosta por vergonha, sei lá. Muitas vezes a gente deixa de ver, ouvir alguma coisa por medo do que as pessoas vão achar daquilo. Então, verdade. Tem até um episódio, outro episódio do Freecast, que é o Guilty Pleasure, lá dos primórdios do Freecast, onde a gente fala sobre isso.
É, hoje em dia é mais tranquilo isso, né? Tira do Restart, né? E o Restart a gente pode criticar, né, Matheus?
Criticar pode de todas as formas. Criticar pode de todas as formas. A gente tem que aceitar as opiniões, né?
Tem coisas que não tem como defender.
É só com opiniões contrárias e com debates acalorados e justos que a gente consegue crescer como pessoas, né?
Não dá pra ficar concordando, gente. Tem que ter briga, tem que ter briga.
Tá, então eu vou pedir pra vocês as considerações finais de vocês sobre esse mundo da música. Qual o próximo fenômeno que vocês acreditam que a música vai nos brindar aí?
Eu posso começar com essa. Eu acho que, assim, é inegável que o estilo, o gênero musical, que é o gênero controverso até hoje, né? Que é aquela coisa que o rock and roll tinha no seu auge, é o hip hop hoje em dia. O rap.
O protesto, né? Quer dizer.
O protesto, exatamente. Exatamente.
Então, não, atual, o rock deriva do rap, de certa forma, né?
Isso eu já não sei.
É que o rock vem do blues, né? Blues era um protesto.
Mas, assim, o que eu quero dizer? Eu tenho uma veia mais roqueira, mas eu vejo o rap como o gênero do protesto hoje em dia. E é isso que me atrai. Então, assim, pra mim, um dos maiores hoje em dia é Kendrick Lamar. Pra mim, ele tá num nível muito absurdo, em termos de qualidade. Talvez não em números, talvez Travis Scott tenha mais números que ele. Mas o Kendrick Lamar é outro patamar, tá ligado?
E tu, Raul, o que tu apostaria? Onde é que tu botaria o teu dinheiro lá numa casa de apostas aqui, que se quisessem nos patrocinar, a gente podia tá falando o nome?
Eu não tenho nome assim na cabeça, assim, mas eu acho que é uma fórmula antiga, mas que eu acho que hoje funcionaria muito bem. Que é tipo, assim como os Beatles, o Elvis, eles não eram só uma banda, eles faziam filmes. Eles iam encontro a outras mídias, entendeu?
Taylor então, Swift que... fazia, sim. Ela tá num filme então... com a... Ela já tá em dois filmes, inclusive. Idas e Vindas do Amor. Tem dois documentários. Miss Americana, tem o The Eras Tour. Ela faz uma participação no Idas e Vindas do Amor. E tem um filme recente, que é aquele Amsterdã. Ela participou
no momento, certo. Lady Gaga, né? Vai sair agora no filme do Coringa. E já é uma... cantora aí já de muito sucesso faz tempo, né?
É verdade.
Pois é, então,
acho que é subestimada, inclusive.
Eu acho que como a gente tem muita mídia, muita... Não é só... Tu escuta, tu vê, tem... onde tu olha, tem uma tela. Então, acho que o artista tem que... Se o cara quer ser o imperador, digamos assim, da mídia, o cara tem que estar em tudo.
Bem,
eu acho que essas divas pop aí tem mais chance.
Eu ia te falar uma coisa assim, né? Porque, por exemplo, recentemente, né? Agora a gente tá... Esse episódio vai ser lançado em maio, né? Mas, curiosamente, umas 2 semanas, mais ou menos, depois do lançamento do novo álbum da Taylor Swift, que no momento em que a gente tá gravando, porque a gente tem planejamento, tá pra ser lançado, entendeu? E teve já tá movimentando as redes sociais em relação a isso, entendeu? Então, eu sinto que vai ter, de fato, a Taylor Swift vai se perpetuar cada vez mais nesse mundo. Pode acontecer, tá? E eu vou falar uma coisa aqui, que a Taylor Swift, ela já mudou o gênero musical dela algumas vezes. Ela já teve... Ela começou no country, né? Ela já passou pelo pop mesmo, né? Já teve uma flertadinha ali com o indie, de certa forma. Um indie country, talvez. Não sei como é que se falaria, né? Então, eu acho que, por exemplo, se a Taylor Swift inventa de fazer um álbum mais rock and roll, o rock volta a ficar em muita evidência. Porque a Olivia Rodrigo lançou uma música que tinha meio que um plágio de Paramore ali, e bombou pra cacete entre os jovens, porque pegava, né, o público da Olivia Rodrigo, e com a galera mais nostálgica, né? A Avril Lavigne também voltou recentemente. Então, eu acho que a gente tá muito na mão do que, por exemplo, uma Taylor Swift vai fazer da vida, né? A gente tá chegando ao final desse primeiro programa. Vão ter cortes que vão ter que ser feitos pra gente preservar o réu primário dos nossos coleguinhos. Mas... Estamos chegando ao final desse primeiro Freecast, dessa nova era do Freecast. 3 anos de podcast, que começou com 3 Começou com três pessoas, na verdade com quatro, né? Mas o elenco original tinha três pessoas. E hoje só tem eu. Então, numa conta rápida, né? No quarto ano não vai ter ninguém. Então...
Sim.
Um forte abraço aí para os nossos ouvintes. Nos vemos toda terça-feira sem furar ou minha sequer, porque voltamos. E agora não deixamos mais vocês na mão. Então não se esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, @InstaFreecast, @TikTokFreecast. Mandem seus reclames para e-mail do Freecast, @gmail.com. E nos sigam aqui no. Se inscrevam no canal, deem like, compartilha, etc. E é isso. Um forte abraço. Tchau.